Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde. Está começando agora o Fala Mulher, aqui pela sintonia da Rádio Pajeú. O nosso programa é uma realização da Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Natália e tenho o prazer de ficar com você durante uma hora nesta tarde de sexta-feira. Hoje, dia 20 de março. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer mais o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e também ouvir outras edições do Fala Mulher, não deixe de dar uma olhada no site www.casadamulherdonordeste.org.br. Na edição de hoje, vamos saber mais sobre o Dia de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Essa data é comemorada amanhã e a gente aproveita aqui no Fala Mulher para trazer uma entrevista com a socióloga Rosa Marques. Também no programa de hoje, vamos saber mais sobre o Dia da Água, que vai ser celebrado neste domingo, dia 22. Também vamos falar sobre a importância da água como um direito para as mulheres agricultoras. Você ainda fica com música e confere os nossos quadros. E vale a pena acompanhar o Fala Mulher com papel e caneta na mão, porque vamos ter receita ao longo do programa. Isso tudo, você já sabe, durante uma hora. O Fala Mulher está apenas começando.
Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero. Que bom poder estar contigo de novo, roçando teu corpo e beijando você. Pra mim, tu és a estrela mais linda. Seus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto. É duro ficar sem você vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro. Sem fim. você de vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora de regressar. Parece que vou.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Amanhã, dia 21, é o dia de luta pela eliminação da discriminação racial. A data foi instituída pelas Organizações das Nações Unidas, a ONU, para simbolizar a busca por uma sociedade mais igualitária. A data também resgata a lembrança dos ideais de homens, mulheres e crianças que morreram no massacre de Sharpeville, ocorrido em Joanesburgo, na África do Sul, na década de 60, durante o regime do Apartheid. Aproveitando a data, Ana Souza, da Casa da Mulher do Nordeste, conversa com a socióloga Rosa Marques sobre a realidade de negras e negros no Brasil. Vamos conferir.
Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui com Rosa Marques, socióloga, que vai conversar um pouco com a gente sobre o Dia da Consciência Negra. Boa tarde, Rosa.
Boa tarde, Ana. Tudo bem?
Tudo bem. Nesse Dia da Consciência Negra, o que é que nós podemos comemorar?
Durante todo esse mais de 500 anos do Brasil, né, temos poucas coisas para comemorar ainda, isso na minha opinião, né? Embora tenhamos alguns avanços por conta dessa desigualdade racial em nosso país, mas a gente tem muitos desafios ainda a serem vencidos. Um deles é a falsa democracia racial. O que é a falsa democracia racial? É as pessoas acharem ainda que no Brasil não há racismo. E que as brincadeirinhas feitas em nome dos negros e negras, eles são apenas piadas que não reforçam uma cultura de inferioridade de um povo. A morte da juventude negra, né, que está aí evidente, principalmente no estado de Pernambuco, onde há uma juventude negra morrendo cotidianamente, e as pessoas acham que eles morrem porque eles são pobres, mas e as pessoas que têm a tez clara, né? Os jovens que têm a tez clara, que ainda estão sobrevivendo, graças a Deus, né? Mas a gente tem um grande contingente de jovens negros mortos. A outra coisa é a violência contra as mulheres, que se a população do Brasil, ela passa de 200 milhões de habitantes. O Brasil é o segundo país onde tem uma população negra do mundo, né? Estando a Nigéria em primeiro lugar. Aqui, negros e negras equivale a 51,6% da população, sendo que as mulheres negras equivale a 49 milhões de pessoas. Quer dizer, 25% da população são de mulheres, né? Que representam 51,5% da população. Nós, mulheres negras, né, somos a maioria. São essas mulheres que sustentam as suas famílias hoje, porque os seus ditos companheiros as abandonam. O sistema prisional está repleto de homens negros, né, e quando esses filhos dessas mulheres, elas estão presos, que também são a maioria, na FEBEM, na CASEM, seja lá o nome dado, né? São elas que vão visitar esses filhos. Não são os pais, são as mães, as avós. São as avós, essas mulheres negras ainda, essas mulheres guerreiras que sustentam os filhos das suas filhas e dos seus filhos. Então, assim, a situação das mulheres no país hoje ela não é das melhores. As mulheres negras, no sentido do mercado de trabalho, elas recebem menos do que os homens negros, e os homens negros recebem menos do que as mulheres brancas, e as mulheres brancas recebem menos do que os homens negros ou brancos. Então, há uma relação de desigualdade aí muito forte, e essa relação se dá por conta de uma cor, né? E de um gênero, não só da cor, mas também de um gênero. Um outro dado referente às mulheres negras é que no sistema de saúde, por exemplo, as mulheres negras são menos tocadas. São as mulheres negras que morrem no parto. Deixa-me ver aqui uns dados. Esses dados são do IPEA e do IBGE, não são dados, não são coisas inventadas, são pesquisas realizadas. Então, a desigualdade no atendimento do SUS, uma mulher negra recebe menos tempo de atendimento médico que uma mulher branca. 80% dos atendimentos e internações de pacientes negros no Brasil são no SUS. 46,3% das mulheres negras com 25 anos ou mais nunca fizeram exames de mama na vida, contra 28,7% mulheres brancas, que aponta o índice de atendimento. Somos a maioria, e somos a maioria, por exemplo, sem atendimento médico eficiente, com qualidade, porque pensem nas trabalhadoras rurais, por exemplo. Mulheres que estão cortando cana, que estão na roça, passam mal, essas mulheres são negras, elas vão para um atendimento médico. Quando chega lá, pela sua condição da roupa, né, porque estava pegando na terra ou cortando cana, e essas mulheres suadas, então, negras, como as pessoas têm a ideia de que negro é sujo, né? Que negro fede? Porque não, isso ainda está, por mais que a gente não queira, a gente ainda está no imaginário nosso, né? Causado pelo esse mito da democracia racial. Que assim, e essa ideia de que a cor branca é a cor ideal e a cor negra, ela não é a cor ideal. Eu fico, às vezes, dialogando com outras pessoas e elas acham que, às vezes, que a gente está falando... Não, você está falando isso porque você é negra. Não, eu não estou falando isso porque eu sou negra. Também porque eu sou negra, mas porque existem dados comprovados que a situação é esta, né? E essa desigualdade, ela se dá por conta de uma cor. E uma outra coisa que eu quero colocar aqui em relação à saúde da população negra, por exemplo, especificamente da mulher... é que a taxa de mortalidade das mulheres negras jovens é o dobro da taxa apresentada pelas brancas. As mulheres são 6,8% para mulheres negras e 3,4% para as mulheres brancas. Então, assim, por que essa taxa de mortalidade? A gente tem que começar a pensar. Pense em você, quando você vai ao seu médico, você enquanto mulher negra, a discussão vai ser o seguinte: ah, não, é porque a gente é pobre. Converse com uma amiga sua que tem a tez mais clara e converse como foi o diálogo dela com o seu médico e como foi o seu diálogo com o seu médico. Como é que a sociedade se comporta quando você entra num banco, quando você entra num restaurante. Converse com as pessoas que têm a tez mais clara para ver quais são as diferenças do atendimento. Alguns vão dizer, não, porque a gente sempre tem uma resposta para justificar um racismo. Não, a gente... Não, é porque eu fui discriminada porque eu sou pobre. Porque também é muito difícil você se reconhecer negra nesse país. Então, quando o sistema do IBGE pergunta: você é negra, parda, índio ou preta? Todo mundo quer dizer que é pardo. Por que todo mundo quer dizer que é pardo? Se tivesse categorias lá como moreninha clara, moreninha aberta, moreno fechado, cor de jambo... Com certeza que isso o IBGE categorizava antes, apareceu, acho que no período do início dos anos 90, início dos anos 90, mais de 300 categorias para cores de mulheres negras e homens negros. Por que isso? Porque as pessoas têm muita dificuldade de aceitar a sua cor. Porque, historicamente, imagina, você é criança. Você aprende, desde criança, que... boneca preta é feia. Que a religião das pessoas negras, candomblé, umbanda, é a religião do demônio. Você vai aprendendo que você não pode brincar muito com os amiguinhos pretos, né? Porque eles são pobres, são sujos, são feios, né? Então, assim, você vai aprendendo coisa desde criança e você vai absorvendo. Depois você repassa isso para os seus filhos. Então, há um repasse. A cada família criada, há uma continuidade do racismo dentro da casa dessas pessoas, como também do machismo, né? Que a gente não pode esquecer disso. E aí, a gente vai segmentando no nosso país uma forma de olhar para o outro. A gente precisa reconhecer que nós não nascemos racistas, nós aprendemos a ser racistas. Então, se a gente aprendeu, a gente também pode desconstruir. Porque na vida, nós somos diversos. Eu sou magra, você é gorda, ele é preto, ele é branco, ele é amarelo, ele é deficiente, ele tem a sua orientação sexual, que não pode ser a mesma da minha, eu também não posso obrigar que seja igual a minha, porque nós somos diferentes e únicos dentro das nossas especificidades. Né? Eu vejo um monte de mulheres fazendo com as crianças uma violência, né? Uma violência, porque você pegar uma criança de 9 a 10 anos, né? E dar massagem no cabelo dela, isso é uma violência. Isso é um racismo tão, tão perverso que você está acometendo a outra pessoa que você não pensa. Você não pensa porque você não sabe que você tem elementos racistas na tua atitude. Então, você pega uma criança de 9 anos, massageia o cabelo dela. Isso pode interferir no crescimento do cabelo dessa criança, pode interferir na pele dela, e você não está nem preocupada, porque você está preocupada com uma beleza estética padronizada que não é a sua, que é aquela beleza que disseram que ela é a ideal. A beleza ideal no Brasil e no mundo, se a gente pode até pensar que alguns países ainda se pronunciam desse jeito, você, para ser bonito no país, você precisa ser magro, você precisa ter um bumbum perfeito, você precisa ter o cabelo liso, você precisa ser loira. Quantas mulheres negras elas não estão virando loiras para poder se igualar ao padrão? Claro, cada um deve fazer do seu cabelo, do seu corpo, o que desejar. Mas a gente sabe muito bem que quando há um número muito grande de pessoas que rejeitam o seu cabelo, isso é porque elas ainda não, ainda têm muita vergonha do que ela é. E foi assim que eu fui. Eu estava, a gente estava num período, eu estava no período nebuloso, até os 17 anos, quando eu tinha vergonha da minha cor, quando eu tinha vergonha de mim mesmo, quando eu tinha vergonha do meu cabelo. Mas de uma coisa, eu acho que a minha ancestralidade sempre me cuidou. Eu odiava o que a minha família fazia comigo, que era espichar o meu cabelo. Eu odiava, é tanto que hoje eu odeio o salão. Mas eu odeio o salão porque o salão, ele sempre foi um ato de violência para mim, desde criança. Se o nosso cabelo é crespo, a gente vai ter que organizá-lo da melhor forma possível. E quantas mulheres negras são tão... Você vê belíssimas de trança, de dread, de black power. Elas podem até massagear em algum momento. Agora, que é isso que eu estou dizendo. Necessariamente você não tem que fazer isso porque o outro faz. Você, de repente, pode massagear, sim. Agora, você não pode se aprisionar no massageamento. Então, é essa uma das preocupações que a gente tem que discutir quando a gente discute racismo, principalmente no contexto das mulheres negras, porque a mulher negra, como qualquer outra mulher, o rosto é o seu cartão de visita, né? O cabelo é o seu cartão de visita. Então, para algumas pessoas, elas acham que estão belas porque estão com cabelo liso. E estar com cabelo liso esteticamente, quem tem cabelo liso é a população que tem a tez clara, né? A sua maioria. Não estou dizendo que uma negra ou um negro não possa nascer com cabelo liso, porque isso acontece. É tanto que as pessoas acham que na África só tem pessoas de tez muito escura e de cabelo extremamente crespo. A África é muito diversa, como o Brasil é diverso. Mulheres, homens de olhos verdes, azuis, cabelos crespos, lisos, ondulados, uma tez mais clara, uma tez mais escura. Então, essa é a diversidade humana. Então, se nós somos diversos, nós temos que ser aceitos do jeito que a gente é. Mas a gente precisa estar disposto a desconstruir esse racismo. Nelson Mandela, ele diz uma coisa que eu acho perfeita. Ele diz, se nós aprendemos a odiar o outro pela sua cor, nós podemos amar o outro também pela sua cor. Então, se a gente aprendeu isso, a gente também pode desconstruir isso.
E diante de tantos problemas que você pontuou,
Qual você classifica como a maior dificuldade do negro e da negra no Brasil?
Eu acho que um dos grandes desafios para a população negra hoje no país, o primeiro diz respeito a ela mesma, que é ela se aceitar enquanto indivíduo negro ou negra. Porque quando a gente toma consciência do que nós somos, nós seremos muito mais felizes e nós saberemos respeitar e aceitar o outro do jeito que ele é. Esse é um contexto individual. E no contexto coletivo, é a gente compreender que essa desigualdade racial, que é uma desigualdade que está relacionada à pobreza, à falta de educação, à saúde, à moradia, ela tem um sentido que é uma cor. E a gente só vai avançar nesse projeto coletivo se a gente trabalhar junto, começar a cobrar mais do governo, políticas específicas para nós, homens e mulheres negras, como para as mulheres e homens indígenas, porque também há uma outra especificidade nesse grupo. E a gente começar a trabalhar isso junto, com certeza a gente vai ter avanços significativos mais adiante. Mas só que a gente ainda está muito preso ao eu, né? Para chegar nesse individual, que é aceitação, você precisa dialogar mais, você precisa ler mais, você precisa, às vezes, você precisa até de terapia. Porque o racismo ele é tão perverso que ele mata a gente devagarzinho. Ele mata a nossa autoestima. E a gente não olha para frente, a gente olha para o chão. Qual é o lugar da população negra, né? No espaço do mercado de trabalho. O negro ele tem que ficar nas faxinas. Não estou desmerecendo o trabalho doméstico, não é isso não. Mas qual é o lugar do negro na sociedade? É ser vigilante, ser porteiro, ser doméstica, ser babá. Quando vem as cotas, né, que as cotas para a gente ela é um avanço, quando vem as cotas e diz, esse povo todo precisa sair desse lugar, ele precisa estudar. Para fazer um mestrado, para fazer uma graduação, para fazer um doutorado, esse povo precisa de um empurrão. E o empurrão é as cotas. Aí eu falo, não, mas cotas vai desqualificar o negro, ele vai ser diminuído. Não, aqui em Pernambuco existia cotas para bois. A classe média, os grandes fazendeiros, dava 50, 100 cabeças de boi para aquele filho estudar na faculdade de Direito. Ora, essas pessoas brancas, de classe média alta, os grandes fazendeiros, eles se sentiram diminuídos? Não. Eles tiveram um incentivo além do que eles já tinham tudo na vida. Ainda ter um incentivo desse para pagar com bois, com cabeça de gado, não sei o que, para ter um estudo. E porque quando vai para a população negra, que comprovadamente já está dito que ela não avança porque a questão da sua cor a impede dela entrar, por exemplo, no emprego, para ser secretária, para ser gerente de banco, né? Para ser cargos altos, para ser diplomata. Então, é preciso do empurrão, e as cotas elas vêm para isso. As cotas servem para empurrar esses negros também para as universidades federais, que eles não estão lá. Então, assim, são desafios que a gente tem, mas ao mesmo tempo conquistas, né? E eu acho que eu vou dizer outra conquista além das cotas, é a CEPI, né, que é a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, criada pelo governo Lula. Foi criado porque o movimento negro se mobilizou durante anos, há séculos vem dialogando, dizendo nós queremos uma política específica para a população negra, porque os dados já comprovaram que na saúde, miomas, hipertensão, diabetes, anemia falciforme, são doenças específicas da população negra. Então, não dá para você tratar uma pessoa e ter políticas universais quando há um grupo, um maior grupo com determinadas doenças que precisam ser tratadas de forma diferente, né, com um olhar diferente. Uma outra coisa é quando a educação do nosso país, o maior número de pessoas que estão fora da escola ou sem nenhuma... Porque estar na escola necessariamente você está alfabetizado, você pode estar dentro, mas você não está pensando, você não está criticando, você não está elaborando conhecimento, você apenas está lá. Então, diante disso, essa população negra também está nessa condição. Então, quando se cria uma CPI, onde vai pensar políticas específicas, né, para a população negra. Pensar não, implementar, porque as políticas já foram pensadas pelo movimento negro. Mas que o governo ele vai criar o ministério, o estado de ministério, a CPI, e aí a nós, qual é a função nossa? É de ficar fazendo o controle social dessas políticas. Hoje, existe a saúde da população negra, um programa. Existe esse programa de cotas, né? Que também é fazer com que as universidades elas façam adesão. Nós temos também, no sistema educacional, leis que garantam a inserção da história da população afro-brasileira nos livros didáticos, porque antes as crianças, nós aprendíamos o quê? Os heróis. Quem eram os heróis? Só os heróis brancos. O negro, quando aparecia, era de forma muito caricaturada, né? Saci Pererê, e sempre de forma debochada. Saci Pererê, Zumbi, sempre quando aparecia, não aparecia com a real história dele, do guerreiro que ele foi e das mulheres que o seguiram. A Lei 10.639, que trata da história da população afro-brasileira no país, é uma lei que obriga os professores a pensarem e respeitarem essas diferenças culturais, né? Que é a forma como a população negra exercita a sua cultura. Embora a gente saiba que há muita resistência das professoras e a lei ainda não está implementada em todas as escolas desse estado.
E falando em luta, fala um pouquinho sobre a Marcha das Mulheres Negras que vai acontecer em novembro.
Então, a Marcha das Mulheres Negras vai ser um momento histórico para o país, porque sempre existiu a organização de mulheres, né? Mulheres de uma forma geral. Nós somos mulheres, então nós temos um grande desafio no mundo, que é desconstruir as relações de poder e o machismo existente no mundo, né? Que é essa coisa do homem achar que ele é o nosso dono, do homem achar que ele é que deve ter tudo e que nós temos que ser apenas a mulher. A gente tem esse grande desafio enquanto mulher, e nós, mulheres negras, temos um outro desafio, que é, dentro desse conjunto de coisas que são maléficas, a gente enfrentar o racismo, que ele é preponderante nessas relações. Então, a marcha ela vem para dizer que estamos cansadas de tanto racismo, que estamos cansadas de tanta violência, né? E nós queremos um bem viver. E o que é um bem viver para a gente? É uma das coisas que a gente está na marcha discutindo aqui, cada grupo, nos municípios que a gente está tentando interiorizar, como a gente não tem recursos aqui em Pernambuco, acho que em todos os estados. Nós trabalhamos por vontade própria, por militância mesmo, porque acreditamos que só estarmos juntas já é um caminho para cobrar, para construir políticas públicas e cobrar desse Estado políticas específicas para as mulheres negras. Então, a marcha ela vem dizer: basta de tanto racismo, basta de tanta desigualdade para essas mulheres no campo da saúde, do mercado de trabalho, na educação. Basta de estar sozinha na luta, onde o machismo é tão perverso, né? E aqui no estado, por exemplo, não se computa a cor dessas mulheres que são mortas. Mas nós que estamos juntos, nós sabemos a cor dessas mulheres que são mortas pelos seus companheiros, sejam eles brancos ou negros. E uma outra coisa que a marcha luta, como eu disse, é pelo esse bem viver. Nós queremos trabalhar, mas não trabalhar com quatro, cinco turnos, que é seu trabalho doméstico, você vai para o trabalho formal ou informal, volta para o trabalho doméstico, depois tem visitas aos presídios, que seus filhos estão lá, depois você tem que cuidar, passar meses a fio atrás de um atendimento no sistema de saúde. Você tem que correr atrás da criação dos seus filhos. Não sobra um momento de lazer, de paz na sua vida para você dizer: opa, ufa, hoje eu não vou precisar ter que trabalhar tanto à noite porque meu companheiro me ajudou. Ajudou no sentido de compartilhou comigo as tarefas. A gente quer viver melhor. A gente quer viver com dignidade. Então, a marcha ela vem para isso, para dizer não ao racismo, não à violência e pelo bem viver de todas essas mulheres negras. E a gente também compreende que não é só as mulheres negras que precisam desse bem viver, mas todas as mulheres indígenas, todas as mulheres não negras. Mas a gente está falando de nós e a gente quer falar para nós. É uma marcha que ela é organizada especificamente por mulheres negras. Ela vem com o objetivo de dar visibilidade aos grupos de mulheres negras, mas isso não quer dizer que nós queremos juntos os homens solidários à nossa causa, queremos todas as mulheres não negras solidárias à nossa causa. Agora, nós não queremos nenhuma bandeira partidária. Nós não estamos aqui nessa marcha querendo que partido A, B ou C tome conta, porque quem vai tomar conta dessa marcha somos nós, mulheres negras. Sem partidos, sem instituições. Mas não, isso não quer dizer que esses partidos, as instituições, sejam parceiros nossos, mas quem constrói somos nós. Somos nós que estamos dando a voz a nós mesmas, né? Dessa vez nós vamos gritar e vamos construir. E a ideia não é ir para Brasília apenas para marchar. Aqui em Pernambuco nós estamos com um processo de formação com as mulheres, formação política, porque nós não queremos. Sabemos que temos pouco tempo e que a formação política ela não se dá de uma hora para outra, mas a gente quer ter uma única certeza, que essas mulheres elas vão para Brasília, mas elas vão pelo menos com uma coisa desconstruída na cabeça dela, por conta dessa formação política, das ações que a gente faz aqui, do fortalecimento de sua autoestima.
Então, as mulheres não negras e homens também são bem-vindos na marcha?
Com certeza. Eles e elas não vão ser o protagonista, mas eles são nossos parceiros, né? Isso, a gente não pode desconstruir um racismo, por exemplo, sem a força de todos, né? Não é, o problema não é só das mulheres negras. O problema do racismo é de todos nós. A responsabilidade é de todos nós na sua desconstrução. Agora, o que a gente não quer é que a nossa voz seja apagada e outras pessoas tomem conta. Porque a marcha não é das mulheres negras, então somos nós que vamos falar.
E ela vai ter algum tema específico, violência?
Não, o tema da marcha é Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver. Esse é o tema central da marcha.
Ela vai acontecer onde?
Em Brasília, em novembro. Né? Acho que é dia 18 de novembro.
Você podia fazer um convite assim para os ouvintes participarem, apoiarem?
Então, a gente já sabe que... A gente já circulou no sertão do Pajeú, né? Não em todos os municípios, mas a gente foi para Afogados da Engazeira, em parceria com a Casa da Mulher do Nordeste. Triunfo, né? Passamos por lá. A gente gostaria que todas as regiões do estado tivessem um comitê impulsor, regional ou local. Mas a gente, por conta das nossas dificuldades, porque... financeiras, né, que nós não temos recursos, nós fazemos militância, fazer militância é isso, e com o nosso próprio dinheiro, né, com a ajuda de outras pessoas. Então a gente ainda não conseguiu atingir o estado todo, no sentido de articular a região toda, como o sertão do Pajeú. A gente dialogou com dois municípios, né, e não com o sertão todo, mas vocês que estão me escutando nesse momento, ainda é tempo de perguntar como é que está sendo, como é que está a organização do Sertão do Pajeú, por exemplo, e propor alguma coisa que você acha que deva a essas mulheres. E acho que a Casa da Mulher do Nordeste é uma referência que você pode tá acessando. E a gente, mês de novembro também é o mês da consciência negra, né? Então é um outro movimento que vai tá acontecendo dentro desse mês, para a gente lembrar que nós estamos organizados, sejam em grupos, em movimentos negros unificado, negros universitários, intelectuais. Então, esse universo de organização, grupos de pesquisa. Então, é um mês que a gente está dizendo assim, Zumbi, ele veio com um propósito, nós estamos dando continuidade a essa luta e nós nos organizamos assim e assim. Para muita gente, porque não é um dia da consciência branca? Eu já vi alguém falar isso. Ora, foi você que durante todo o processo de escravidão e pós-escravidão foi tido como inferior? Foi você que durante todo esse processo está à margem? Não, porque você tem consciência Se você tivesse consciência do que você é, talvez você pedisse um momento de consciência, mas você não tem, porque consciência negra é um despertar para as pessoas compreenderem que elas são negras, que elas estão nessas desigualdades e que elas precisam ir para a luta. Então, se você é branco, né, você precisa ir para a luta. Você precisa ir para a luta porque você é mulher, porque você é deficiente, porque você é lésbica, mas não porque você é negra. Então, se pode criar o Dia da Consciência, das Mulheres? Pode, por que não? Mas tem que ter um contexto histórico, você tem que ter uma luta, tem que ter uma pauta e tem que ter algo que é muito desumano, que são as desigualdades raciais, né? Que são as desigualdades, aquilo que faz que você nunca vá para frente, você sempre vá para trás. Então, tem que ter sentido nas coisas, né? Por isso que o Dia da Consciência Negra, ele tem sentido para nós, para dizer, nós estamos aqui de alerta, não somos todos de uma forma muito ampla, no sentido, não é o Brasil que tem essa consciência, mas tem pessoas que têm consciência e estão lutando contra tudo isso. Porque nós viemos para o mundo para ser felizes e a gente está fazendo tudo errado.
Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você. Fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar. Eu só espero que não venha mais ninguém, aí eu tenho você só pra mim. Roubo teu sono, quero teu tudo, se mais alguém vier não vou notar. Preciso de você pra me fazer feliz.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora em 2015, estamos encerrando a Década da Água, proclamada em 2005 pelas Nações Unidas em muitos países do mundo. No Brasil, é justamente neste momento que grande parte da população e também os veículos da mídia estão dando conta que a água é um recurso finito e extremamente valioso. A seca prolongada e o iminente risco de falta d'água em diversas cidades chamaram a atenção para esta realidade. Durante a Década da Água, a Agência da ONU, que coordena ações em assuntos sobre água doce e saneamento, escolhe a cada ano um tema para ser debatido internacionalmente. Este ano, Quando este ciclo se fecha, o tema Água e Desenvolvimento Sustentável vai dar o tom de encontros e discussões. Este tema também vai ser celebrado domingo agora, dia 22, que é o Dia Mundial da Água. A data é lembrada mundialmente desde 1993, depois de recomendação feita por especialistas reunidos na Conferência da ONU para o Meio Ambiente, a ECO92, realizada no Rio de Janeiro. Sabemos que a água é um bem essencial para que o planeta enfrente os desafios das próximas décadas. Com o aquecimento global, os recursos hídricos vão ser ainda mais fundamentais para que a produção de alimentos, por exemplo, possa atender a população global, que deve chegar a 9 bilhões de habitantes. Outro grande problema que ainda faz parte do dia a dia de milhares de pessoas no mundo é a falta de acesso a saneamento básico e água potável. Mas antes de tudo, vai ser necessário fazer com que a água não falte através de uma gestão hídrica mais consciente e sustentável. Afinal, sem água, não há vida. E olha só, agora eu faço uma pergunta para você que escuta o Fala Mulher. Como deve ser a relação de mulheres agricultoras aqui do Pajeú com seu direito ao acesso à água? A água que elas sabem muito bem gerenciar para consumo e para a produção de alimentos e também para a criação de animais. O acesso à água se conecta com experiências e conhecimentos das mulheres e causa mudanças incríveis para a vida delas.
Boa tarde, ouvintes do programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Eliane, educadora, técnica educadora da Casa da Mulher do Nordeste. E nós estamos aqui no sítio Poço Redondo, em Tabira, para conversar com Maria Veroneide. Né? Ela tem 41 anos, é agricultora, participa de vários projetos que a casa desenvolve aqui na comunidade, como o SVS, Mulheres na Caatinga, e a chamada pública de Até para as Mulheres. E a gente quer conversar com você, sabe, Veroneide, sobre a situação da água na sua vida. Então, a gente gostaria de te escutar, né, sobre a importância da água na sua vida como mulher agricultora. Qual a importância que essa água representa para você?
A água, a gente sem água não tem vida. A água é muito importante e se a dificuldade da gente aqui, a minha principalmente, é porque não tenho água para produzir, só tenho água para consumo. Então a dificuldade toda da gente é essa e para mim a maior para mim é essa.
Então, você tem água da 16 mil litros, que é água de bebê, e você não tem a tecnologia que é para água de produção, né? Mas aí você já coloca, inclusive, a dificuldade de não ter água para produção. Mas para você, qual a importância, né, da cisterna na sua vida? Entendendo que antes a comunidade, as mulheres não tinham acesso a essa tecnologia, e hoje você com essa tecnologia, né, da água de bebê, essa cisterna de 16 mil litros, mas para você, qual a importância de ter o acesso a essa tecnologia do P1MC?
Foi bom, eu não tinha a cisterna, não tinha como armazenar água da chuva, e quando a cisterna chegou para mim, foi uma bênção, porque agora eu tenho água, quando chove eu já tenho um canto certo para armazenar minha água, eu passo o ano todinho bebendo da água. Foi bom, é muito bom.
Mas como era a tua vida, né? Onde era que você ia buscar água? Como era a tua vida antes de ter essa cisterna?
Mas minha mãe ia pegar água nos açudes, pegava água de tanque, que é conhecido como...
É o tanque de pedra, é isso?
Isso, o tanque de pedra era... Nós pegava assim, a água no açude para beber, ou então no tanque de pedra. E depois que a cisterna chegou, pronto. A gente não pega mais água nem açude, nem... Em tanque de pedra, graças a Deus a água vem da chuva, fica lá na cisterna, tudo limpinho.
Então, você para receber essa cisterna, você também passou por uma capacitação, né? Do consumo, do jeito de manejar essa água e tal. Então, quais são os cuidados, né, Veroneide, que você tem com relação à água que você tem acesso hoje, que você coloca que é uma água boa? Você tem algum cuidado? Você faz algum tratamento nessa água, né? Você já fala também que você tem o cuidado que a água dá para o ano todo, a água da cisterna. Mas como é esse cuidado que você tem com essa água mesmo? Conta aí para a gente.
Nas primeiras chuvas a gente não bota o cano, porque tem que deixar lavar as bicas. A gente lava a cisterna. Quando a gente bota o cano que começa a pegar água, a gente também bota se bota um cloro dentro, já é fazendo tratamento na água. É sempre coloca um balde limpo para tirar a água de dentro da cisterna.
E o tratamento você faz num pote, é isso?
Isso. Aí, assim, quando a gente faz o tratamento na cisterna e faz quando bota no pote também, né? Porque tem sempre, toda água nova sempre tem aqueles martelos, aquelas coisas. Aí a gente já faz o tratamento, tanto na cisterna como em casa também.
Então, Veroneide, a gente queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres de Poço Redondo, né? Uma mensagem de otimismo, uma mensagem que você queira deixar, algum recado para as mulheres.
Que o recado que eu quero deixar é que eu vivia sem conhecer as coisas. Eu não entrava, não era, só era sócia da associação, mas não era do grupo de mulher. E depois que eu entrei, que eu comecei para a reunião, para os encontros, eu aprendi muita coisa. E eu falo para as mulheres daqui, que não são, é muito bom. E que elas, que se elas entrarem no grupo de mulher, na associação, elas vão ver como é importante aprender as coisas. Eu aprendi muito. Que eu não falava, se tivesse três pessoas, eu não falava, ficava com vergonha. E hoje eu vou para um encontro, é meio mundo de mulher, e se for preciso, eu falo. Eu sei que eu erro na hora que eu estou falando, mas a gente é com os erros que a gente aprende. Então, foi muito bom, é muito importante para mim, muito. E é isso, eu queria deixar que eu sou agradecida demais à casa. Eu aprendi muito com a casa, com os encontros que eu fui. Aprendi muito e é muito bom.
Então, Veroneide, a gente só tem a agradecer a tua participação no programa de rádio. Tá, uma boa tarde para você e para todos os ouvintes do programa Fala Mulher.
Fique sabendo!
No último dia 11, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco publicou no Diário Oficial uma portaria inédita no país, aprovando a Política Estadual de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Além de garantir o uso do nome social, o instrumento busca, entre outras coisas, reduzir danos à saúde relativos ao uso excessivo de medicamentos, drogas e fármacos por travestis e transexuais. Também busca garantir acessibilidade ao processo transexualizador na rede estadual, reduzir a depressão e suicídio ligados à não aceitação do próprio corpo e ainda garantir os direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT no SUS. Alguns dados que nortearam a política estão no dossiê de saúde das mulheres lésbicas, publicado pela Rede Feminista de Saúde. O documento aponta que no atendimento médico, cerca de 40% das mulheres lésbicas não revelam sua orientação sexual. E entre as que revelam, 28% foram atendidas de forma mais rápida pelo médico, enquanto 17% deixaram de receber solicitação de exames necessários. O dossiê ainda aponta que entre as mulheres heterossexuais, a cobertura do exame preventivo do câncer de colo do útero foi de 89,7% nos últimos 3 anos. Entre as lésbicas e mulheres bissexuais, a cobertura caiu para 66,7%. Outra justificativa para a implantação da política é o uso indiscriminado de hormônios pelas travestis e transexuais, que podem causar AVC e infarto. O governo vai criar uma coordenação de saúde LGBT subordinada à Diretoria de Políticas Estratégicas. O assunto foi discutido ao longo de 2 anos e aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde.
Seu teu desejo, perfume chega pra dizer. silêncio o teu desejo. Perfume chega pra dizer.
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Vamos agora com mais uma receita dos sabores da Caatinga aqui no Fala Mulher.
Ó, gente, é a receita da geleia do umbu, ou do imbu, como nós nordestinos da região conhecemos. Então, todo mundo conhece a fruta do umbuzeiro, sabe quando ele está de vez. Quando ele começa a cair, que se abre, está no ponto exato para fazer a geleia. É um pouco mais, um pouco mais de tempo de maturação do que quando a gente tira para fazer a embuzada, que a embuzada é com o imbu verdinho. E a geleia você pode fazer desde o imbu verdinho até ele cair de maduro. Só tem que estar sadio, você higienizar previamente, como manda toda dona de casa, sabe que precisa fazer a higiene dos alimentos antes de cozinhar e de servir principalmente. Então, o que é que você tem que fazer? Para o mesmo tanto da calda, ou do suco do umbu, ou da água da embuzada que você ia desprezar, ia jogar fora, você vai usar a mesma quantidade de açúcar. Então, se a sua água deu 1 litro, você vai usar a mesma medida de açúcar. Vai levar o fogo baixo, não pode ser um fogo alto, porque ele vai subir e vai derramar. Então, você vai mexer delicadamente durante o processo, até que essa calda fique rosada. E quando você levante, o fio fique mais lento para cair. Então, você deixa ela esfriar e experimenta ver se está no ponto certo. Essa geleia ela pode ser guardada até por 1 ano, que ela, por conter a vitamina C, ela não estraga facilmente. Mas se você reservar na geladeira, fica ainda, você pode ter um prolongamento maior desse período dele. Ela não vai estragar desde que esse vasilhame esteja devidamente esterilizado. Então, você vai fervê-lo em banho-maria, vai colocar eles para secar direitinho, para poder você colocar a sua geleia dentro desse vasilhame. Então, quando ela esfriar, vai ficar um rosado bonito. E é muito gostoso para você acompanhar com qualquer sorvete branco, para você rechear bolo, para você comer com biscoito de água e sal. E, principalmente, que eu descobri há pouco tempo, é uma delícia para você acompanhar a salada de fruta. Fica mais leve do que o leite condensado e muito gostoso, porque o açúcar da geleia vai sumir e o gosto do umbu vai permanecer na salada. Então, fica muito gostoso. Então, era isso que eu tinha para passar.
Mulheres na Caatinga. Fique sabendo o que as mulheres do sertão do Pajeú estão fazendo para preservar as plantas nativas da nossa região.
Ei, você sabia que muita gente que vende produto da nossa região se juntou para levar ideias para o Estado de como melhorar a divulgação e a comercialização de produtos da economia solidária? É para você, que é agricultora e artesã, que vai essa informação. Esse ano, grupos de mulheres e empreendimentos realizaram várias conferências e aprovaram um plano estadual de economia solidária. É, companheira, é nele que está tudo o que precisamos para vender nossos produtos, ter crédito para melhorar nossa produção e sermos conhecidas, com visibilidade e valorização de nosso trabalho. Junte-se a esta luta por um mundo com economia solidária. Realização Casa da Mulher do Nordeste, através do convênio Mulheres Populares e Diversas na construção de novas cidadanias. Brasil, Peru, Equador e Colômbia, com apoio da Oxfam e a ESID. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Fala Mulher. Nosso programa é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, da CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. O Fala Mulher é uma produção do Núcleo de Comunicação da CMN, com apoio de toda a equipe. Mais informações? www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook. Eu sou Natália Demerri e o Fala Mulher está de volta semana que vem aqui na Rádio Pajeú. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima sexta. Uma ótima tarde a todas e todos.
Lata d'água na cabeça, lá vem Elzinha, lá vem Elzinha. Quem trabalha, quem tem razão. Eu digo que não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário, só eu que vou trabalhar. O bonde São Januário leva mais um operário, só eu que vou trabalhar. 4 horas da manhã Obrigada.